Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre de-influencing, ou desinfluenciar, se quisermos traduzir para português. O termo tem surgido nos últimos tempos, particularmente no TikTok. Trata-se de, em vez de influenciar a comprar um produto ou um serviço, influenciar a não o fazer. À primeira vista pode parecer exatamente o oposto do que fazem tradicionalmente os influenciadores, mas, na verdade, pode ser mais uma prova da sua influência e pertinência. Para o episódio de hoje, recomendamos a leitura de um artigo, TikTok's The Influencing Trend Explained, lá no Business of Fashion. Se clicarem agora no link deste episódio, encontram um artigo para nos acompanharem. Carolina, o que é que achaste da leitura deste artigo?
Achei bastante interessante, que põe alguns pontos de interrogação nas nossas práticas de consumo, não é? Eu acho que nós já falámos disto anteriormente aqui, Joana, não com este nome agora vem trazer toda uma nova roupagem a esta questão, mas nós já falámos muito sobre o consumismo e esta necessidade de materialismo, de copiar o que nós vemos nas redes sociais ou nas revistas, nos mídia em geral, e aquela necessidade de belonging, de pertença, tipo, aquela, eles estão a usar isto, nós também queremos usar para pertencer. E isto vem questionar aqui todos estes princípios que, sinceramente, são muito naturais ao ser humano, não é? A nós, tipo, esta questão da pertença, de queremos estar aqui envolvidos, inseridos no núcleo.
É o chamado FOMO, não é?
Exato. E isto vem aqui questionar aqui um bocadinho, não só esta questão, mas também a questão da sustentabilidade. A necessidade de estarmos sempre a comprar mais e mais, sem propriamente necessitarmos de o fazer, não é?
A expressão necessitar é muito bom, porque há uma passagem do artigo em que a jornalista que escreve o artigo, que é a Diane Pearl, escreve que este movimento é uma espécie de, e citando, antídoto para a cultura digital dos produtos sem os quais não conseguimos viver. Fecha aspas. Ou seja, toda a gente já ouviu esta expressão pelo menos uma vez na vida, não é? Mas há algum produto de beleza com esse poder sem o qual nós não conseguimos viver, e nós ouvimos esta expressão recorrentemente, eu não consigo viver sem esta máscara de pestanas.
Sim, há uma série risível agora, de expressões, não é? Que são muitas, que são, que nós não conseguimos deixar de dizer, mas que se pensarmos, sim, bem no intuito, no propósito, no conteúdo, na mensagem, tipo...
Não, porque? E é altamente referencial, porque se nós pensarmos, até ouvimos muito recorrentemente em influenciadoras portuguesas ouvir a expressão um produto com o qual eu não, que eu não consigo viver sem, que até é uma expressão à letra, que em português nem faz sentido dizer não consigo viver sem, mas é a tradução literal do can't live without. Mas em português a estrutura frásica nem permite que se diga desta forma, não é?
Exato. O autor do artigo falou aqui e associou muito a esta questão do digital, porque é uma tendência, é algo que está a surgir no TikTok, que é uma rede social, não é? Mas eu acho que, de certa forma, isto aplica-se em todos os mídias, não é só no digital, porque nós, nas revistas, também vemos este tipo de comunicação, este tipo de associação, e também vemos este tipo de estímulo, não é? Ao consumo. Não é uma coisa que seja só focada no digital. No entanto, algo que, após ler o artigo e também de procurar ainda mais coisas no TikTok para perceber como é que esta tendência se está, efetivamente, a manifestar-se, eu pus aqui uns pontos de interrogação na vida em geral. Isto agora soa muito mais poético e filósofo do que efetivamente é. Mas eu sinto um bocadinho, Joana, não sei se tu sentes, que aqui o papel... Estás-te a rir porquê?
Estou só a adorar o subtítulo deste episódio, devia ser Como uma tendência de TikTok me pôs a pensar na vida no geral. Carolina Aleixo Pereira.
Já aconteceu, já disse coisas piores aqui, essa é a verdade. No entanto, eu acho que aqui, aqui a questão da influência, que é algo que eu até tenho pensado muito nos últimos tempos e tenho refletido muito nos últimos tempos, por outras questões completamente à parte. Mas eu sinto aqui que as redes sociais vieram aqui otimizar um bocadinho esta parte da necessidade de ter mais, de cairmos nestes lugares comuns, sabes? Tipo, não consigo viver sem, ou tipo, o melhor, toda a gente tem que ter, se gostas deste produto vais ter que ter este produto, sabes? De seguir a manada. E há aqui um sentido quase de impunidade e de falta de... como é que eu ia dizer? Mas falta de controlo neste tipo de discursos. Eu acho que isto não está a fazer muito sentido, mas vou tentar ser mais...
Está, eu só estou a perceber se tu vais caminhar para o ponto da Cristina Ferreira de que as pessoas têm de ser controladas do que dizem nas redes sociais, aquele momento dela no Parlamento.
Não, nada disso. Nada disso. Eu acho que nós esquecemos aqui uma coisa e que muita gente esquece, é que as influencers que estão nas redes sociais, tipo, ah, é muito bonito, põe a vida toda e nós achamos que elas estão a viver mega vida, mega sonho e toda a gente quer ser influencer. Como aquele anúncio do Intermarché há um tempo atrás, que toda a gente quer ser youtuber ou influencer, com as profissões no anúncio de regresso à escola. Eu acho que as pessoas esquecem-se que isto é uma profissão. Que as pessoas produzem conteúdo e publicam, mas só que elas vão receber dinheiro para isso. Pode não ser necessariamente para aquele vídeo, por aquele produto, mas vai haver um retorno de outra forma, noutro momento. Não nos podemos enganar. E eu sinto que aqui os influencers e os criadores de conteúdo e todos os meios dos mídia digitais, vá lá, ganharam muita exposição e ganharam muito muita exposição e muito palco, não é? Tipo de influência em detrimento dos mídia tradicionais por uma questão de proximidade, não é? Tipo, nós já falámos sobre isto, tipo, tem o rosto, tem a cara, há o fator de identificação, tu consegues estabelecer logo uma relação. Enquanto quando tu estás numa revista ou num jornal ou numa televisão, não há essa, existe uma barreira nesse campo, não é? Porque estás a representar um título, estás a representar algo que é superior a ti, não estás como tu. E nós, enquanto seres humanos, isto é tipo, não é? É a parte emocional. Tu consegues te identificar melhor com uma pessoa diretamente do que por uma entidade que tu não. Pronto, é uma questão de relacionamentos básica, não é? Pronto, e o que eu sinto é que isto tem tanto de bom como de mau, não é? Porque, e nós já falámos sobre isto, e se calhar estou a cair sempre nos mesmos discursos, mas só que esta questão aqui do de influencing trouxe-me muito isto à memória, que é, não existe nenhuma entidade que regule a forma como os influencers ou os criadores de conteúdo publicam conteúdo nas redes sociais. Não existe uma ERC, a ERC não atua nisso, não é? ERC, a entidade reguladora de comunicação aqui em Portugal, para quem não conhece. Portanto, se transmitirem informação falsa ou informação que não acrescenta nada, não vai haver ninguém que diga, que alerte e diga, olha, isto está errado, tens que te retrair ou com um pedido de desculpas ou de esclarecimento ou whatever.
E isso reforça esse sentimento de impunidade, não é?
Exato. E isto nesta questão do de-influencing, é isso mesmo, não é? Acho que as pessoas chegaram a um ponto de saturação em que tudo era o melhor, tu não conseguias viver sem, e as pessoas começaram a questionar, tipo, o que é que se está aqui a passar? Tipo, são lançamentos todas as semanas, a maior parte dos posts são pagos por marcas e nós não estamos a ter esse feedback, nós não conseguimos receber essa informação, achamos que é um discurso, porque o propósito, o início de tudo disto, o influencing dos criadores, uhum, youtuber, redes sociais, etc, era que era tudo sincero, era tudo da bondade do coração das pessoas, que falavam como se fosse para amigos numa partilha de informação e com os conselhos, não é? De ser a tua melhor amiga na internet e vou-te aconselhar este produto. Mas isso já não acontece. Isso já não é assim. Há aqui sempre um retorno financeiro. Porque é a profissão deles e eu compreendo, não é? Tipo, tu não consegues pagar as contas ao fim do mês com cremes, não é? Tu tens de ter dinheiro. Eu compreendo.
Sendo que eu não sei se tu concluís. Ah, mas termina, desculpa, conclui.
Não, diz, podes dizer.
Queria acrescentar que não sei se tu tens esta percepção como eu tenho, de tornando isto uma profissão, que com a crescente profissionalização, a proporção de críticas positivas e negativas dos produtos passa a pender cada vez mais, ou seja, com a crescente profissionalização, quando o influencer deixa de ter um full-time job e aquilo passa a ser o seu full-time job, há uma inibição muito maior de fazer qualquer tipo de crítica negativa a um produto ou a um serviço, porque se aquilo passa a ser o seu trabalho, há uma relutância maior em apresentar uma crítica negativa a um produto ou um produto que não goste, porque isso pode minar potenciais relações com marcas, parceiros, e no final do dia é menos um trabalho, não é?
Sim, sem dúvida.
Eu acho que essa proporção aumenta. Aliás, se nós repararmos, grande parte das reviews, por isso é que agora esta ascensão deste desinfluenciar é interessante, porque nós, olhando para as críticas negativas que existem online, são quase todas ou de pessoas que não são efetivamente influenciadoras, pessoas, os chamados normais, pessoas do dia-a-dia que não gostam do produto e falam sobre ele, ou então influenciadores a uma escala altamente megalómana, estou a pensar num Jeffree Star, por exemplo,
pois,
que não
sim,
tem de estar preocupada, assim, não também. Tem de estar preocupada com se uma marca vai gostar de ler ou de ouvir sobre um produto que não foi tão bom, e isso não lhe aquece nem lhe arrefece, porque isso não vai ter impacto na...
Exato. Ele é uma pessoa que tem segurança, que tem outras fontes de rendimento, não vive daquilo e que faz aquilo porque, sei lá, já se tornou um ícone da cena. Pronto, vamos dizer assim. Mas olha, tu estavas a falar agora e eu estava-me aqui a surgir outra coisa completamente... diferente, mas olha, também já me esqueci, mas estava aqui a pensar
sobre as influenciadoras que têm um trabalho full-time, é porque isso também é uma tendência de marcas que estão a querer agora, aliás,
contratar influenciadoras para fazer comunicação. Sim.
Não, isso também não. É um bom tópico, mas não era sobre isso, eu ia até, era sobre outra coisa que eu acho que até pode dar um bom episódio, por isso acho que não devíamos aflorar muito aqui, mas é o facto de agora algumas marcas, e esse artigo até está, curiosamente, também no Business of Fashion. Aliás, eu nem sei se não aparece como relacionado deste, curiosamente, que é de algumas marcas estarem a escolher trabalhar com influenciadoras que têm um trabalho full-time que não é ser influenciador. Ou seja, que têm um trabalho antes de serem influenciadoras. E que valor é que isso aporta quando trabalham com determinadas marcas? Ou seja, quando não há uma expectativa de ela aceitou este trabalho ou não porque é o seu trabalho, porque a verdade é que tu acabas por ter muito mais critério, um critério diferente, quando te permites a fazer um ou dois trabalhos por mês, porque és enfermeira, ou porque és outra coisa qualquer, tens um trabalho full-time.
Sim.
Do que sim, sim. Quando, objetivamente, o teu trabalho é ser influenciadora e, de repente, se recebes 5 campanhas para fazer naquele ano, se calhar tu não... Até que ponto é que tu podes escolher, efetivamente, o que tu queres fazer entre a tua subsistência, sabes? Acredito que não seja um equilíbrio fácil de se fazer. Eu se encontrar esse artigo do Business of Fashion...
Okay. Por acaso, isso é muito interessante. Não tinha de todo essa noção. Aliás, aquilo que eu tenho conhecimento é exatamente o contrário. São marcas que escolhem trabalhar com influencers para as influencers comunicarem os produtos das marcas. Com exclusividade, sem pagar para isso. Que é uma realidade também.
Integrando-as na estrutura da empresa, não é?
Exatamente. E elas trabalham na estrutura do seu trabalho e ainda comunicam os produtos.
Mas, dito isto, interrompi o teu raciocínio. Tu caminhavas para a questão de elas de serem... Tínhamos uma expectativa na honestidade, não é?
Sim, mas dos influencers no geral, não é? E eu acho que se criou uma relação, aquela expectativa-realidade, não é? Muito mais equilibrada entre o consumidor e o seguidor e o influencer, o criador de conteúdo, do que propriamente o... consumidor, seguidor, com um título generalista, ou com uma revista, ou com um jornal, ou com uma televisão. Eu acho que isso também explica um bocadinho o decréscimo, não é? Das vendas das revistas, do desaparecimento das revistas, porque não há lucro, portanto, porque efetivamente as pessoas fugiram desses canais para ir para canais com que elas se identificam mais, que elas conseguem criar uma relação. E isto das influencers, atenção, vai trazer uma coisa muito positiva, que é há cada vez mais pessoas especializadas a produzir conteúdo, o que faz com que o consumidor também seja muito mais especializado, muito mais conhecedor, muito mais informado daquilo que quer. Que eu acho que é algo que as revistas ainda não mudaram e não fizeram o chip, sinceramente. Isto aqui é quase um desabafo. Eu acho que as revistas ainda acham que os seus leitores e os seus consumidores também, isto na nossa área, claro, ainda vem o leitor e o consumidor ainda como aquela pessoa, assim, muito leiga na matéria, em que é preciso explicar tudo, tipo, da forma mais básica possível, sem lhes dar muita informação. É assim, eu, no geral, acredito que informação é poder. Portanto, se nós, à partida, já estamos a rotular o consumidor, o leitor, dessa forma, se não lhes estamos a dar informação científica ou informação correta, não é que não seja a informação correta, mas toda a informação, pronto, nós já estamos aqui a perder o nosso leitor, e estamos a perder também o nosso selo de autoridade, mas isso, pronto, uhum. Sou eu, é uma opinião pessoal.
Mas sabes que diz?
Não, eu sinto que isto dos criadores de conteúdo e tudo mais veio aqui mostrar que o leitor, o consumidor, o seguidor são pessoas interessadas, são pessoas informadas e que têm vontades de procurar e escolher os seus produtos. Por isso é que a mim admira-me também, de certa forma, nós ainda vemos tanta gente que segue, que desvia-se deste caminho. Percebes o que eu quero dizer?
Mas agora refere-se aos meios tradicionais ou ao caso dos
influenciadores? Não, seguidores. Dado que as pessoas já são mais informadas e procuram informação mais especializada, como é que ainda é necessário haver este tipo de tendência, de influencing, tipo, das pessoas não caírem, tipo, em espaços comuns, narrativas comuns, generalizadas, associadas a produtos? Percebes o que eu quero dizer?
Uhum, percebo.
Faz sentido?
Sim, eu percebo o que é que queres dizer.
Como é que nós ainda estamos à procura e a incentivar que as pessoas tenham um sentido crítico ou um senso crítico quando olham, por exemplo, acho que o Masqueragate é um ótimo exemplo aqui, não é? Que foi uma polícia. Nós já falámos sobre isso, portanto não me vou estar a repetir. Mas os resultados, tipo, o que veio a seguir, acho que demonstra perfeitamente isso. A máscara de pestanas que a Micaela Nogueira falou, esgotou em todo lado, estava esgotada em todo lado. As pessoas começaram a defender, a dizer que a máscara efetivamente era boa, que dava aquele efeito às pestanas, quando toda a gente sabia que ela estava a utilizar pestanas falsas. Só que depois começou, tipo, alguém, algures, teve a coragem de dizer, ok, eu vou parar isto, porque isto efetivamente não é boa. A original é mais barata e é melhor. Isto não faz nada às pestanas. É mesmo aquele efeito manada. E eu, sei lá, se calhar é porque estou um bocado, se confesso, estou um bocadinho mais afastada das coisas, que eu fico muito admirada.
Sim, tocaste aí num ponto relevante, que é a questão financeira, não é? De, esta é mais barata e até é melhor. E isso é uma coisa que é um dos pontos fulcrais desta tendência, que é, de repente, as pessoas percebem que, se souberem que o produto não é bom, a priori, não vão gastar esse dinheiro. Porque lá está, a honestidade que nós falávamos há pouco,
uhum.
que e é por isso que os influenciadores que têm seguidores fiéis, digamos assim, têm a ver com estas bases de honestidade, não é? Da relação com a audiência ser nessa base. Porque, de facto, quando nós pensamos, idealmente, numa pessoa honesta, não é? Uma amiga honesta, ou mesmo que não seja uma questão de relação de amizade, uma pessoa honesta não nos fala só das coisas boas, previne-nos também das más, nomeadamente do dinheiro mal gasto, não é? Portanto, é impossível nós afirmarmos convictamente que achamos que aquela pessoa traz honestidade se todo o seu discurso é positivo. Aliás, por isso é que tantas vezes falamos da positividade tóxica, não é? Quer dizer, se calhar não aqui no podcast, mas nós nas nossas vidas falamos do perigo que é a positividade tóxica, não é? É tóxico por um motivo, porque ninguém está sempre feliz. Os produtos não são todos bons. Agora, claro, podemos acreditar no argumento de que só falo daquilo que é bom, só falo daquilo que eu gosto. Claro, mas isso não é só por uma questão, não sejamos naivos, não é só por uma questão de querer só falar bem, é porque isso terá consequências. E sim, a consequência é alguma marca, se calhar, não vai gostar de ouvir esse discurso, que também nos deve fazer questionar quem são as pessoas atrás das marcas, porque se as marcas acham todas que fazem todos os produtos espetaculares, então não havia reformulações, então não havia embalagens melhoradas, então não havia fórmulas optimizadas, não é? Então não havia derivações de produtos originais, então os produtos seriam iguais a como eram em 1970, e não é o que acontece, certo? Porque os produtos evoluem. Aliás, quantas vezes nós já ouvimos, sobretudo internacionalmente, porque em Portugal há poucas destas histórias, também por este motivo que hoje aqui nos traz, de marcas que melhoraram os produtos pelo feedback de consumidores, de influenciadores, de editoras de beleza. Quantas vezes isso já aconteceu? Várias vezes já ouvimos histórias desse género. Aqui em Portugal é raro isso acontecer, porque há muito receio em dizer mal de alguma coisa. E que é uma questão que nós já aqui falámos noutros episódios, que é esta área especificamente da beleza. Da moda também, na verdade. Mas pronto, esta área, porque alguém questiona...
Eu acho que é mais na beleza, Joana.
Alguém questiona se alguém pode dizer que um filme é mau ou que um filme não correspondeu à expectativa do argumento. Alguém questiona isto? Ninguém questiona isto. É por isso que a Nós vai deixar de convidar um influenciador para ir ver um filme à pala? Ou é por isso que alguma produtora não vai enviar na mesma o FIFA seguinte para um gamer? As coisas não são todas perfeitas à primeira vez e está tudo bem com isso. Mas eu
acho que na moda tu ainda tens espaço para a crítica, não é? Não sei se cá em Portugal, mas no mundo. Agora, na beleza, eu sinto muito isso. No geral, tu não vês críticas a produtos quase nunca.
Uhum.
E se calhar foi por causa disso que as pessoas estavam todas a chamar a pedir o Jeffree Star de volta para ele fazer reviews, porque efetivamente, pá, temos que dar a palmatória, não é? Efetivamente, ele é sincero. Mas pronto, se calhar ele não era necessário. No entanto, eu acho que se há um ponto positivo nesta tendência, que há vários, não é? Mas eu acho que se há um ponto positivo nesta tendência, que é aquilo que eu retiro para mim, que é o consumo consciente, que eu acho que é muito importante. Mais do que estás a procurar alternativas de produtos que são muito falados e que são mais baratos, isso até a qualidade pode ser melhor, ou a performance pode ser melhor, acho que é muito importante aqui, que eu acho que é algo que nós não estamos habituados a falar, ou já falámos aqui, se calhar no passado, mas eu acho que é sempre bom aqui reforçar, que é, se calhar tu não precisas do último blush, porque tu já tens blush, e é muito raro alguém conseguir efetivamente terminar todo um blush de pó, pelo menos, mas se calhar tu não precisas de comprar mais um blush, se calhar tu não precisas de comprar mais um batom. Temos que ter aqui um consumo consciente, não só, nem é só pelo ambiente e pela sustentabilidade, que isso também é muito importante e não me entendam mal, mas já também é pela tua carteira. Já viste, se tu gastares aqueles 30, 40 euros que ias gastar no blush para saíres à noite com as tuas amigas e viveres a vida, ou para juntares para comprar aquele bilhete para aquele concerto e vais criar memórias e história, eu acho que temos que pôr aqui as coisas um bocadinho também em perspectiva. Será que tu precisas da Dyson de tipo 900 euros ou lá o que é? Eu compreendo, eu adoro tecnologia, acho incrível, mega, mas se analisarmos objetivamente, será que precisamos?
A questão é que nós muitas vezes estamos a ouvir estes discursos a serem veiculados por pessoas que não fizeram essa despesa, percebes? Acho que o ponto tem muito a ver com isso, que é quem nos está a aconselhar compra este produto não gastou esse
dinheiro para comprá-lo.
Não é?
Por falar nisso, aliás, não é a minha escolha da semana, mas agora estás a falar e eu lembrei-me que existe uma... Ai, como é que ela se chama? É Bethany qualquer coisa, que ela é das Real Housewives of New York. Ela é muito conhecida, Bethany Frankel, acho eu. Que ela tem, o conteúdo dela no TikTok é só experimentar produtos de beleza e ela diz se valem a pena ou não. E ela compra tudo. Ela compra tudo. Opa, é muito interessante. Ela agora tem uma rúbrica que é só coisas tipo produtos caros, mas que valem a pena. Mas normalmente ela detesta tudo que é produtos caros, ela detesta. Desperdicei o meu dinheiro todo aqui. É tipo, e é um bocadinho nessa perspectiva. Tipo, ela compra os produtos para poder justificar a review dela, para sentir segura a dizer: tipo, não, eu estou-te a dizer isto, que isto não presta, mas eu gastei dinheiro, portanto, eu também fiquei prejudicada, estou-te a avisar. E é muito isso que estás a dizer. É muito com esse princípio, que o Jeffree Star nem sempre é assim, não é? Porque o Jeffree Star recebe muito PR e ele diz mesmo que alguns produtos ele recebe PR e outros ele compra. Tudo bem. E também, tipo, receber PR e fazer reviews e dizer que é mau é muito raro. Portanto, kudos to him. Uhum. Mas, é isso.
Uhum. Tu agora fizeste-me pensar numa coisa que é grande parte, para quem não conhece assim muito bem as estruturas das redações, por exemplo, muitas vezes a crítica é bastante separada, por norma, da redação, ou seja, quem faz crítica. E grande parte da crítica é, pelo menos daquilo que eu vou conhecendo, é paga, ou seja, paga aquilo que consome, não é? Uma crítica de um restaurante, uhum, que vai a um restaurante, essa refeição é paga, não é oferecida.
Sim.
Porque isso confere uma justiça. Aliás, eu até posso linkar aqui neste episódio, para quem tenha curiosidade, porque há um podcast ótimo do New York Times, que saiu para aí há um ou dois meses,
uhum,
em que eles fizeram um episódio com um crítico gastronómico do New York Times, que ele só faz crítica de comida de tipo Michelin Star, ou seja, só restaurantes, de fine dining. Só faz crítica de fine dining. E ele diz que a área lhe interessa particularmente porque acha mesmo relevante, dados os valores que são praticados neste tipo de restaurantes, por exemplo, que as pessoas têm mesmo de saber se o dinheiro delas vale a pena, porque tu vais gastar 100 euros para cima numa refeição, tu tens de saber aquilo que vais e é preciso justiça a descrevê-lo, não é? Porque às tantas, se o crítico não for pagar, no crítico, neste caso o jornal, não é? O New York Times que paga a conta, o valor que tu dás ao dinheiro é inexplicavelmente diferente se tu o gastares ou se tu não o gastares. É diferente. Por muito que nós queiramos dizer que não, é diferente. Um
bocado, sim, eu compreendo. Eu compreendo isso.
É muito, muito interessante. Eu vou-vos deixar o link para que possam ouvir. Okay.
Eu acho que, por exemplo, neste caso da beleza, acho que era praticamente impossível.
Sim, provavelmente uma publicação fazer isso. Claro que sim.
Era praticamente impossível, mas eu compreendo aquilo que estás a dizer e acho que, como princípio, é aquilo, é o mais libertador, é o cenário mais libertador para tu atuares na plenitude das tuas capacidades. Mas olha, o que é que desta tendência de influencing, qual é tipo, a conclusão que tu tiras para ti?
Para mim é, por um lado, a questão do consumo, que faz-nos relembrar que, de facto, não precisamos ter tudo. Há coisas que não... Lá está, vamos acalmar o FOMO. Não precisamos de comprar todos os produtos que saem. Mesmo... Atenção, mesmo que este novo produto seja ótimo, e pode mesmo ser, a influencer pode não estar a vender-nos a banha da cobra. Pode ser, efetivamente, um bom produto. Mas precisamos dele se temos um similar ou se nem sequer temos um similar. É um produto que responde a alguma necessidade que nós tenhamos sequer. Isso pode nem acontecer. E por outro lado, acho que pode ser uma espécie de filtro para nós reavaliarmos as pessoas de quem seguimos, que seguimos, e perceber, faz sentido eu continuar a seguir esta pessoa que me fala de novos produtos a cada semana? Não sei, acho que estamos numa altura em que eu, pelo menos, sinto-me nesse ponto, eu acho que tu também, que é reavaliar muito as pessoas que nós seguimos.
É muito interessante. Aliás, eu sinto-me exatamente nessa fase da minha vida. Eu tenho ido muito pouco a redes sociais.
Desculpa interromper. E atenção, nós estamos aqui a falar num podcast em que nós falamos imensas vezes sobre produto. Portanto, nós acompanhamos nessa reflexão.
E é uma coisa que nós temos, ainda no último episódio, é algo que nós temos imensa dificuldade. Pronto, já se tornou aqui um staple do nosso podcast, não é? A escolha da semana em específico. E nós às vezes sentimos-nos, quer dizer, eu vou falar por mim, acho que também partilhas, mas eu não quero pôr palavras na tua boca, mas eu às vezes sinto-me desesperada para escolher um produto.
Mas por isso é que nós não lhe chamamos produto da semana.
Exatamente,
não é? Porque é que nós chamamos escolha,
mas mesmo assim, às vezes nós não estamos sempre a mudar de os produtos que utilizamos. Pelo menos o conteúdo que eu consumo é muito constante. E é algo que eu tenho sentido muita dificuldade, e tem sido mesmo uma batalha, um struggle, uma dificuldade nos últimos meses, é mesmo este sentimento de sufoco no digital, do conteúdo que está a ser impactado, não só a nível tipo comercial, não é? Tipo, ou de consumir material, ou reviews de produtos, mas também de tudo, de pessoas e tudo mais. E sei lá, eu já não sequer vou ao Instagram. Eu se passo 10 minutos por dia no Instagram, é muito, é só para ir ver mensagens que alguém me enviou, porque eu não consigo lidar. É tipo, é demasiado, é muito pesado. E eu tenho sentido assim nos últimos meses, e eu não sei porquê. E quem me conhece sabia que eu passava muito tempo nas redes sociais. E passava. Mas nos últimos meses tem sido bastante... tem sido um desafio enorme, enorme. Porque eu sinto mesmo, tipo... é, tipo, sufocada mesmo. Porque é tanta coisa, de formas tão diferentes, que te põe a questionar-te a ti, põe-te a questionar... aquilo que tu sentes, será que eu devia estar a fazer outra coisa? Será que eu devia estar a fazer que fulano tal está a sair, fulano tal está a fazer isto e depois comprou isto e eu não tenho isto? E eu, que achava que era uma pessoa bastante resolvida nesse requisito, afinal percebi que não sou, ou que não estou neste momento. E tem sido bastante complicado.
Porque no caso da beleza, isso põe-te uma layer acrescida, não é? Porque no universo de influenciadores de beleza, o que é que mais te trazem? É a novidade, não é? Se no caso da moda, por exemplo, eu sinto muito isso, eu cada vez menos sigo, por exemplo, influenciadoras que se destaquem no universo da moda, digamos assim, cada vez mais sigo aquelas que usam as mesmas coisas ou que andam mais em lojas vintage ou roupa em segunda mão e menos aquelas que são bancadas pelas Pradas da vida e pelas marcas com as novidades. Isso, apesar de tudo, tu vais retirando dali. Pelo menos é assim que eu sinto, posso estar a ser completamente ingênua nesta abordagem. Sinto mais inspiração da forma como elas montam os looks do que propriamente do tenho de comprar aquele produto. Porquê? Porque aquela saia que a miúda está a usar, eu até posso encontrar numa humana, mas ela não está a vender em lado nenhum, portanto não há o ímpeto de comprar. Eu posso olhar e dizer, ah, isto funciona, mas não tenho a necessidade de ter aquele produto porque aquele produto não existe, aquele produto se calhar é velho, ela nem sequer tem tag no produto, só estou a ver uma imagem com uma composição bonita. É raro a beleza provocar-te esse efeito, porque tu vais identificar o produto e tu vais sempre pensar, se calhar se eu vir aquele produto compro, vou experimentar.
Para conseguir fazer aquele look, vou ter que ter aquele produto.
Exatamente. Eu acho que tu na moda, apesar de tudo, está a haver uma tendência em que tu consegues fugir um bocadinho à margem disso.
Porque a moda é muito inspiração, não é? Tipo, vamos-te inspirar a tu aplicares aquilo que nós fazemos para este look em ti. Na beleza não é assim. Eu acho que, e eu vou voltar a utilizar este exemplo, porque acho que é um exemplo que é bastante pertinente para a nossa... que é o exemplo perfeito, que é a questão da Dyson, não é? Acho que vimos nos Estados Unidos, na última Black Friday e no último Natal, o hair wrap esgotou. Não havia hair wraps em lado nenhum, desde início de novembro até a janeiro, dado... A procura e o consumo deste produto. E não é um produto barato. Não é um produto barato, pelo contrário. Portanto, porque é que toda a gente precisava, tinha necessidade de ter aquele produto?
Não precisava, a questão é essa.
Pois, não sei. Mas, pronto, isto agora foi um bocado um desabafo, não foi?
Não, acho que foi bom. Se nos estão a ouvir, digam se identificam com esses sentimentos. E já agora, se... deem-nos também bons exemplos, se já se depararam com alguma influenciadora portuguesa, por exemplo, que tenha falado, nós, eu e a Carolina, como já perceberam, apesar de termos um podcast de beleza, não seguimos assim tantas influenciadoras de beleza. Portanto, se se depararam já com alguém que falou menos bem de um produto ou que o criticou de alguma forma na sua performance, e a quem vocês agradeceram e pensaram, ok, fixe, não vou comprar esse produto, foi menos um dinheiro que gastei numa coisa que provavelmente não me ia satisfazer. Se já se depararam com esses casos, partilhem-nos connosco, que teremos todo o gosto em conhecer e até, quiçá, seguir a pessoa.
Sim, e partilhar com todos também.
Exatamente, sim. Este episódio foi um bocado em jeito de desabafo, na verdade, agora olhando para trás.
Sim, mas este também é necessário, não é?
Claro que sim, claro que sim. Lá está, sobre beleza, mas não só, não é só produtos novos. Hoje foi em jeito de reflexão
sobre o nosso consumo.
Como vos disse, deixamos o artigo no link do episódio para que possam fazer uma leitura e também refletir sobre ele. Entretanto, escolha da semana, Carolina, isso significa que vem aí um produto ou o que é que
não
que
vem
é que
um produto, tem uma sugestão que eu acho que é um bocadinho temática, vem no seguimento disto do de influencing e de nós questionarmos e pensarmos e refletirmos muito antes de comprarmos algum produto em específico, e depois de todo o desabafo das redes sociais, eu venho com sugestão de uma conta no TikTok, que é Christina and Alexis, não sei se conheces, Joana.
Não conheço.
Então, é um casal em que uma delas é especialista em cosmética. Aliás, ela é formada e trabalha numa empresa. Eu acho que ela nunca revelou, ou eu nunca apanhei isso, mas ela não revela qual é a empresa, mas ela trabalha na formulação e no marketing de produtos de cosméticos e também faz assessoria ao desenvolvimento de produtos de celebridades na área da cosmética e da beleza, pronto. E então, ela, o que é que ela faz? O que é que elas fazem? Elas vão a lojas de departamento e não só, ver produtos e a especialista explica o produto, a performance, as fórmulas, explica o que é que são os ingredientes principais, explica-se como é que provavelmente vai ser a performance do produto em específico, e dá uma explicação em um contexto muito amplo e fácil de compreensão. É muito interessante, portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, se têm algum produto que gostavam de experimentar e tudo mais, passem no perfil delas para ver, porque provavelmente ela já vai ter explicado o que é o produto e provavelmente vocês vão conseguir fazer, ter uma opinião mais clara, mais esclarecida, se querem ou não adquiri-lo. É muito interessante a abordagem dela, de uma forma muito positiva, mas ao mesmo tempo esclarecida, ou seja, não é só dizer as coisas que são boas só por ser, ou publicidades ou parcerias, mas é mesmo uma abordagem bastante técnica, mas clara e de fácil compreensão. Gosto muito do conteúdo delas. E tu, Joana, qual é a tua escolha da semana?
Parece-me muito adequada este episódio. Olha, a minha escolha da semana pode parecer um bocadinho contraditório, porque é uma compra que eu acabei de fazer, mas eu acho que vem bem na sequência, porque a última vez que eu tinha comprado este produto tinha sido há seguramente uns 6 ou 7 anos. Portanto, acho que é uma prova do consumo consciente, que é uma escova de dentes. Que para muitas pessoas, eu sei que nem toda a gente considera a higiene oral como parte da beleza. Eu acho que nós as duas concordamos que é um tópico que faz parte.
Sim, concordo.
Eu sou muito fã de escovas de dentes elétricas. Pá, manias, cada um sabe de si. Eu sou fã.
Eu adorava ser, não consigo, mas eu adorava.
Pronto. E passei completamente à margem do movimento de influenciadoras a evangelizar pessoas com escovas de bambu. Experimentem colocar uma escova de bambu numa casa bem com umidade e welcome to Blore. Welcome to Blore. Portanto, tenham calma com aquilo que vem na internet e se adequa ao vosso espaço. Pronto, e basicamente a minha escova de dentes era muito antiga, eu acho que tinha uns 6 ou 7 anos, aguentou-se estoicamente, coitadinha, e eu fiz agora uma substituição, comprei a Oral-B Pro 900 e estou a gostar muito, muito dela. É bastante similar à minha antiga, ou seja, não houve grande variação, na verdade. É clássica, as cabeças encontram-se em qualquer sítio, portanto é o que dá a escolher um modelo que não seja muito complexo. E gosto muito dela. Claro que a bateria está impecável, porque é novíssima. Mas, ou seja, isto para dizer que era um produto que eu já não comprava há muitos anos, porque a minha tem aguentado super bem, agora é que morreu e substituí. E espero que me dure outros tantos anos.
Eu adorava gostar de máquinas elétricas. Eu não consigo habituar. Aliás, eu tive uma da Oral-B também, durante 2 anos, a tentar, tipo, on and off utilizá-la, até que desisti. O meu irmão disse-me, olha, posso ficar com ela? Eu, por favor.
Sim, não, pessoas que estão a acompanhar a maratona dos Oscars, se já viram o filme Tar, digam-nos se viram lá a escova de dentes elétrica, porque há lá um momento em que a Cate Blanchett lava os dentes na casa de banho e é uma escova elétrica. Não faço ideia que modelo é, mas por curiosidade agora até vou pesquisar se encontrar o steel do filme, partilhamos convosco.
Muito boa sugestão, obrigada, Joana. E pronto, chegámos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istonaoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istonaoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Até para a semana!
Até para a semana!